Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia do sistema Eletrobras pode ser votado no plenário.
Congresso começa a analisar MP que cria linha de crédito para santas casas e hospitais filantrópicos.
Orçamento deixa pouca margem para mudanças pelo novo governo, afirma relator da LDO.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
As Comissões de Assuntos Econômicos e de Constituição e Justiça aprovaram um projeto que viabiliza a privatização de distribuidoras de energia do sistema Eletrobras.
A proposta será analisada agora no plenário do Senado, onde já chegou trancando a pauta por estar em regime de urgência. Repórter Bruno Lourenço.
O governo federal apresentou o projeto de lei para resolver entraves na concessão de serviços de distribuição de energia na região norte à iniciativa privada. Segundo o vice-líder do governo, senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, são frequentes as interrupções no fornecimento de energia elétrica nas concessionárias da Eletrobras. Isso se deve à falta de dinheiro da empresa e da União e pendências jurídicas que dificultam as parcerias. Fernando Bezerra Coelho diz que o projeto traz soluções.
A prestação direta do serviço não é uma opção viável para a União, em face da difícil situação de sucessivos déficits primários que estão limitando drasticamente a sua capacidade de investimento. A prestação indireta por intermédio da Eletrobras também não é uma opção viável, em razão da grave crise financeira por que vem passando a empresa. Resta a licitação da concessão para a iniciativa privada, que poderá aportar os investimentos necessários para a recuperação da qualidade na prestação de serviços e para a expansão da rede.
Senadores como Lindberg Farias, do PT do Rio de Janeiro, e Randolfe Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, reclamaram, entretanto, da proposta. Randolfe falou que um governo que está chegando ao fim não tem legitimidade para sugerir medida tão controversa.
Eu não vou nem entrar no mérito, eu falo com a legitimidade deste governo. Encaminha a matéria com urgência constitucional para um governo que na prática já acabou. Encaminha a matéria de urgência constitucional de venda de patrimônio brasileiro.
O projeto de lei foi encaminhado em regime de urgência constitucional. Como o prazo de exame já se esgotou, tranca a pauta do Senado. O plenário deve analisar a matéria na primeira semana após o primeiro turno das eleições.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, lamentou o fato de o país não ter conseguido alcançar a meta nacional do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, do ano passado.
Ela afirmou que o ensino médio se transformou no calcanhar de Aquiles da educação brasileira. Segundo Lídice, a juventude do país se encontra na encruzilhada de ter uma escola pública com alto grau de evasão e reprovação.
A escola pública, o seu resultado negativo é responsabilidade nossa, dos deputados, dos senadores, dos prefeitos, dos governadores, dos secretários de educação. É responsabilidade que o povo deve nos cobrar e nós temos que ter a humildade e a coragem de assumir esse desafio.
Em seu primeiro discurso no plenário do Senado, o empresário José Amauri, do Podemos, do Piauí, se comprometeu a ajudar o país a superar as atuais dificuldades que enfrenta na política e na economia.
José Amauri ainda destacou o grande potencial econômico e turístico do estado. Ele é suplente do senador Eumano Ferrer, que tirou licença médica há 2 meses. Repórter Jorge Cardim.
Em seu primeiro discurso no plenário, o senador José Amauri, do Podemos, do Piauí, apresentou sua trajetória pessoal e profissional. O senador se comprometeu a utilizar sua experiência na iniciativa privada para ajudar o país a superar as atuais dificuldades que enfrenta na política e na economia.
Temos plena consciência do momento difícil que o Brasil atravessa, mas também acreditamos que nos momentos de dificuldade demonstramos nosso valor, nossa fibra, nossa valentia na coragem com que eu aprendi no Piauí. Então, ao assumir o mandato do senador da República, justo nesse momento, aumenta a minha responsabilidade. É exatamente o momento em que menos podemos nos furtar de contribuir.
A Mauri ainda disse que o Piauí é o estado das potencialidades em setores como a geração de energia, produção agrícola e exploração mineral. O senador também destacou o turismo na região, com o litoral como as praias de Luiz Correia e o delta do Rio Parnaíba, além das riquezas de parques e sítios arqueológicos, como o Parque Nacional da Serra da Capivara, inscrito pela Unesco na lista do Patrimônio Mundial. José Amauri é o primeiro suplente de Eumano Ferrer, que se licenciou do cargo em julho deste ano.
Ao comentar o incêndio que destruiu o Museu Nacional do Rio de Janeiro, o senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, anunciou uma proposta para estimular empresas a investirem, através da Lei Rouanet, em instalações culturais, como os museus e esportivas, como estádios e centros de treinamento.
Ele explicou que o projeto de lei torna obrigatório que os veículos de comunicação, ao se referirem a estádios, museus e outras instalações, utilizem os nomes dados comercialmente a esses locais, dando publicidade à empresa que está investindo neles.
Tenho a convicção que esta lei poderá contribuir como um suporte, um apoio para diversos locais que hoje estão sem financiamento para que possa atuar como recursos advindos das empresas privadas para a manutenção e a construção dessas novas arenas e também de museus e teatros.
Instalada a comissão mista que vai analisar a medida provisória 848, que cria linha de crédito com recursos do FGTS para santas casas e hospitais filantrópicos.
O dinheiro do FGTS também deverá ser aplicado em habitação, saneamento básico e infraestrutura urbana para entidades que participem de forma complementar ao SUS. Repórter Laísa Lopes.
A medida provisória 848 de 2018 altera a lei do FGTS para que parte dos recursos sejam destinados a auxiliar santas casas e hospitais filantrópicos. A comissão mista para analisar a proposta foi instalada e o senador Lazier Martins, do PSD do Rio Grande do Sul, designado como relator. O senador destacou a importância da medida para o setor da saúde.
Nesta crise que vivemos no sistema hospitalar, é de fato uma matéria de extraordinária relevância e estaremos aqui nos empenhando para o melhor resultado e dentro da agilidade possível.
A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e o BNDES poderão atuar como agentes financeiros autorizados para aplicar os recursos do FGTS em operações de crédito destinadas às entidades hospitalares filantrópicas e santas casas sem fins lucrativos que participem de forma complementar ao SUS.
Relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 alerta que novo governo não terá muita margem para alterar o orçamento.
Ao entregar o projeto, o ministro do Planejamento sugere que Congresso Nacional só vote a proposta depois das eleições. Repórter Érica Christian.
O ministro do Planejamento, Esteves Colnago, entregou oficialmente ao presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira, o Orçamento Geral da União de 2019. Ao destacar a importância do projeto para o próximo presidente da República, Esteves Colnago sugeriu que a Comissão Mista de Orçamento só comece a discutir a proposta após as eleições, para que a equipe econômica do próximo governo possa adequá-la às promessas de campanha.
Há um acordo informal com os membros da Comissão Mista de Orçamento para aguardar a eleição, para que tenha uma participação também já do próximo presidente eleito.
O relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019, senador Dalírio Beber, do PSDB de Santa Catarina, não vê margens para muitas mudanças no projeto já apresentado à CMO. Ele destacou que o próximo presidente da República assumirá com a responsabilidade de aumentar o endividamento do país em 258 bilhões de reais para pagar as despesas correntes, a exemplo do Bolsa Família, com verba garantida até junho do ano que vem.
Nós temos no ano que vem já a garantia do Brasil ter necessidade para sobreviver de buscar dinheiro emprestado, ou seja, se endividar para fazer o custeio da máquina pública. Isso é lamentável, porque a sequência dessa situação vai simplesmente aprofundar a dificuldade que o Brasil vive.
Segundo Dalírio Beber, entre as decisões do próximo presidente da República relacionadas ao Orçamento Geral da União estão a redução das desonerações fiscais e a votação da reforma da Previdência.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.